Senhor presidente, e a todos aqueles que nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado e também pelos meios de comunicação sociais dessa casa. Eu quero aqui, senhor presidente, estar abordando dois assuntos, espero que Vossa Excelência tenha a tolerância aí já sendo o último orador, para que eu possa fazer esse pronunciamento. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a questão das concessões das BRs no Brasil. O programa PIL, eu participei ativamente, principalmente quando nós tivemos o leilão da duplicação da BR-163 no meu estado, da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. São 800 quilômetros, sendo que metade desse trecho seria de responsabilidade do DENIT fazer a sua duplicação. Também tivemos a concessão da BR-163 no estado do Mato Grosso do Sul, da divisa de Mato Grosso até a divisa com o Pará, sendo a divisa com o Paraná, sendo lá a responsabilidade toda da concessionária. As obras começaram, senhor presidente, inclusive estou aqui também no plenário com o nosso coordenador da bancada de Mato Grosso, o deputado Ezequiel, ele que era deputado estadual e foi eleito agora nesse pleito como deputado federal e já está aqui hoje como coordenador da nossa bancada. Nós, inclusive, tivemos uma reunião ontem, onde estávamos tratando da questão do orçamento e agora estávamos discutindo sobre a preocupação que nos traz em relação às obras da BR-163. Vossa Excelência sabe, é conhecedor, tudo que demanda a Amazônia tem que passar pelo trecho de Rondonópolis até Posto Gil, onde aí, nesse trecho, nós temos a sobreposição da BR-070, da BR-163, 364, ou seja, todas essas BRs, então, elas se sobrepõem nesse trecho. E é um trecho que eu já disse aqui dessa tribuna, onde, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nós temos, infelizmente, o maior número de acidentes frontais do Brasil. E, normalmente, acidente frontal, o risco de perda de vida é muito grande. E por isso a nossa preocupação, não só pelo desenvolvimento, pela produção agrícola que representa Mato Grosso, um recordista hoje em produção das nossas commodities agrícolas. Somos o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, o maior produtor de milho. E na soja são 54% da produção nacional, o algodão também mais de 50%. A produção de carne, o maior rebanho bovino, enfim, é um estado solução para o Brasil, um estado que tem respondido muito na nossa produção, mas também com alta produtividade e com áreas ainda em abertura. Eu sei, já disse aqui também, a BR-158, que liga também a região do Araguaia, é uma outra região extremamente importante, que é uma nova fronteira agrícola. Então, tudo que produz Mato Grosso hoje, só essa região do Araguaia tem capacidade de produzir tudo. E Mato Grosso tem capacidade de produzir tudo que produz no Brasil. Então, o que nós precisamos é exatamente da logística, da infraestrutura nos meios de transportes, e que hoje ainda grande parte da nossa, do nosso transporte está calcado nas nossas estradas. Hoje já temos a ferrovia que chegou a Rondonópolis, um grande terminal, inclusive a ferrovia Ferronorte já está até sobrecarregada, dado o volume de produção, que ela não tem nem mais capacidade de carregar mais cargas, porque já está com a sua capacidade exaurida. Aliás, inclusive, foi a outra empresa que ganhou agora a Rumo, que comprou a LL, inclusive já está planejando a duplicação da sua capacidade. E aí, senhor presidente, nos causa aqui a preocupação, porque já temos o trecho de Rondonópolis-Cuiabá, com o atraso do pagamento do DENIT, isso já tem diminuído muito o ritmo das obras. Uma das empresas já está praticamente parada, o trecho de Cuiabá-Jaciara, no Cuiabá-Serra de São Vicente. Da Serra de São Vicente até Jaciara, a empresa está tocando até num bom ritmo. Já de Jaciara a Rondonópolis, já num ritmo muito lento, devido exatamente ao atraso dos pagamentos. E aí é onde a gente vem aqui trazer essa preocupação e estar aqui dando, digamos, chamando a atenção da equipe econômica. Nós estamos passando por dificuldade, mas temos que priorizar algumas questões no Brasil. E, principalmente, estradas de produção têm que ser prioridade. Não podemos deixar isso a segundo plano. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, do trecho da concessão, desse trecho que está sob a responsabilidade da empresa Rota Oeste, nesses 17 meses que a empresa está em obra, ela já trabalhou 455 quilômetros de pista que foram recuperadas em 17 meses. 80 quilômetros já foram duplicados nesses 17 meses. Ela está agora, nesse mês, bateu o recorde brasileiro em lançamento de asfalto em um único mês. O recorde de todo o Brasil foi batido agora por essa empresa lá. São mais de 4 mil homens trabalhando no trecho de Rondonópolis até a divisa de Mato Grosso do Sul. A redução do tempo de travessia da área urbana de Cuiabá, que a gente lá é o nome da Rodovia dos Imigrantes, que era uma estrada estadual, e ela foi federalizada, um trabalho que fizemos aqui no mandato passado, chegava até um trecho de 28 quilômetros, chegava a demorar 4 horas para fazer essa travessia. E hoje já tivemos uma redução, uma hora no máximo, os veículos pesados passam tranquilamente. E o número de acidentes diminuiu 50%. Então, nós estamos preocupados aqui também, ao estar fazendo esse pronunciamento, com a vida das pessoas. Por isso é que a gente vem aqui fazer um apelo para que os recursos, principalmente que foram compromissados pelo BNDES, pela Caixa Econômica, também pelo Banco do Brasil, eu quero aqui ler aqui uma carta que foi enviada ao diretor da ANTT, Jorge Bastos, quando foi programado o PIL, ou seja, o Programa de Investimento em Logísticas do Brasil inteiro para fazer, então, essas concessões. E, segundo essa carta, enviada pelo BNDES, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica à época, isso foi em 4 de setembro de 2013, tendo em vista as licitações anunciadas para a concessão de rodovias federais integradas do Programa de Investimento em Logística, PIL, o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, vem a público informar as condições de apoio aos investimentos relacionados aos projetos dos futuros concessionários. Participação em até 70% do volume de investimentos obrigatórios previstos no plano de negócios do proponente à instituição financeira. Itens financiáveis, aqueles já aceitos atualmente pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa, podendo incluir desapropriações a critério das instituições financeiras. Prazo, total de 25 anos, de carência de 5 anos e amortização de 20 anos. E aí, senhor presidente, com juros também, claro, à época, definido de TJLP mais 2% ao ano. E aí, essa carta, ela então, coloca aqui todas as condições e, com isso, então, abrindo toda a expectativa. E eu tive em várias audiências públicas com ministros anunciando, ministro dos transportes, à época, anunciando que todos aqueles que participassem das concessões, das licitações das concessões, os vencedores teriam a garantia dessas instituições para o financiamento. E o que agora nos traz a preocupação? Pelo que tivemos informação, inclusive essa semana, uma reunião na NTT, uma reunião no Ministério do Transporte, onde todas as concessionárias estão numa situação complicadíssima, porque os recursos não estão sendo liberados pelas instituições financeiras. E aí, senhor presidente, essas obras pararem vai causar um prejuízo de curto prazo muito grande, um prejuízo de médio prazo, de longo prazo, porque a gente trata de estradas, principalmente no caso da 163, uma estrada de produção, uma estrada que leva essa produção agropecuária, que está contribuindo de forma muito substancial para ajudar com que o Brasil não tenha um déficit tão grande. Só o Mato Grosso são 14 bilhões de balança positiva do Estado nas nossas exportações. Claro que tivemos agora essa semana um aspecto muito importante, foi uma luta de todos nós, aqui da bancada de Mato Grosso, com outras bancadas, Vossa Excelência participou também, a questão da aprovação do FEX. Inclusive o ministro Levi honrou e esta semana já foi liberada a primeira parcela do FEX. Mato Grosso vai receber aproximadamente 400, quase 500 milhões, que será 75% disso para o governo do Estado, 25% para as prefeituras. Isso será muito importante, principalmente para que o governo do Estado possa pagar a folha, cumprir os seus compromissos, também as prefeituras, e aí tanto o deputado Ezequiel como o coordenador, como todos nós, o senador Brairo, o senador Medeiros, toda a bancada, trabalhamos de forma exaustiva para que isso fosse aprovado, claro, aprovamos tanto na Câmara dos Deputados como aqui no Senado também, e principalmente que fosse liberado. Então, isso é um ponto positivo do governo. Pois não, Vossa Excelência.
Ouvindo o senhor falar do FEC, me ocorre o seguinte, que primeiro parabenizar pela sua fala, pela importância dela nesse momento, agradecer a presença do deputado aqui. Me ocorre que a presença e a ação do Parlamento nesse momento é muito importante para o país. Eu falei aqui agora há pouco, antes de Vossa Excelência chegar, em alguns dados que eu considero importantes, vou até repetir rapidamente. A relação dívida-PIB hoje, em relação a 13 anos atrás, tem uma diferença muito significativa. Há 13 anos atrás, nós tínhamos uma relação dívida-PIB de 118%. Ou seja, é como se eu ganhasse R$ 1.000 por mês e devesse 1.180. A relação dívida-PIB hoje é de 51,6%. Então, é como se eu ganho R$ 1.000 e devo R$ 510,60. Então, isso para mostrar e outros dados, por exemplo, nós estamos muito preocupados com o dólar, e estamos, precisamos estar, mas pegando os dados de correção de inflação norte-americano e os dados de correção de inflação no Brasil, o dólar hoje, de 13 anos atrás, seria de R$ 7,46 cada dólar. E nós estamos aí na casa de 4. Não é bom isso. Mas eu estou dizendo isso para dizer, apesar das dificuldades em função da crise internacional que nós estamos passando, e não dá para ignorar a crise internacional, a redução do crescimento chinês em 30% não é mais do que um país desse. Né? Nós estamos falando de um país de 1.400.000.000 de habitantes. Então isso é muito significativo. Então, a crise econômica que nós estamos passando, ela precisa muito, nesse momento, do Parlamento para ajudar a fazer os ajustes para a gente seguir caminhando. Veja bem, nós, mesmo na dificuldade, ainda aprovamos a questão do FEX. O governo já está cumprindo
isso. 1.960.000.000, né?
O governo está cumprindo com isso. O Parlamento agiu, acordou com o governo está cumprindo. É isso que eu penso que nós estamos precisando, viu, senador? A crise, nesse momento, é uma oportunidade para nós. É uma oportunidade de ajustarmos e andarmos mais com segurança, porque os fundamentos econômicos hoje, a nossa reserva hoje é de 370 bilhões. Então, isso também é um fator positivo. Agora, existe a crise, que é decorrência da crise internacional. O FMI e o Banco de Desenvolvimento Interamericano publicou nos seus estudos do final do ano passado, senadora Fátima Bezerra, dizendo o seguinte, que a desaceleração da economia brasileira em 30% era decorrência da desaceleração chinesa e que cerca de 60% era em decorrência da desaceleração da economia no resto do mundo. Que por tabela também tem influência chinesa. E que a gente, em decorrência das nossas atitudes internas, era pouco mais de 10%. Então, fiz essa parte, nessa honrosa fala de Vossa Excelência, para dizer que o Parlamento tem um papel importante a cumprir hoje no país, que é, junto com o governo, aprovar as medidas necessárias para fazer esse ajuste e retomar o crescimento que a agricultura está mantendo. Ontem eu estive presente num evento extraordinário lá em Tocantins, que foi o lançamento nacional do plantio da soja feito pelo Canal Rural, um evento que reuniu técnicos, agricultores, cientistas, e fez o lançamento ontem lá pela manhã. É uma coisa extraordinária o que a agricultura vem fazendo por esse país e que outros setores podem fazer. Então, parabenizo pela sua iniciativa e fico com a impressão seguinte: nós podemos dar mais uma força para o país aqui no Parlamento, o Senado e a Câmara, e contribuir para que a gente faça rapidamente esse ajuste, que eu não penso que é só um ajuste fiscal, não, ele é um ajuste geral, inclusive de certos comportamentos que vêm sendo combatidos, para poder o país voltar a crescer e aí a gente ter continuidade nessas rodovias, ferrovias e hidrovias que são extremamente necessárias para o nosso país. Termino dizendo, senador, eu fui para o norte de Goiás em 1978. Lá plantava-se muito arroz, plantou-se soja, nós não tínhamos armazém, não tinha estrada e tinha produção. Hoje, a gente ainda tem problema de estrada. É menor, o senhor disse, a ferrovia chegou, mas ela já não é suficiente. É preciso mais estrada, mais ferrovia, para transportar a produção que esse país tem para ajudar a abastecer o mundo e continuar distribuindo riqueza para o nosso povo. Parabéns pela sua fala e agradeço a oportunidade de fazer essa parte no seu pronunciamento.
Quero concordar com Vossa Excelência, senador Donizete, e dizer que, claro, o Brasil melhorou em muitos aspectos. São mais de 50 milhões de pessoas nesses últimos 12 anos que saiu da pobreza total e que foi para o consumo, para a classe média, os programas sociais como Minha Casa Minha Vida e outros tantos programas que o governo criou. Agora,
só assim, diga de passagem, hoje o FGTS, o Conselho, aprovou 8 bilhões, mais de 8 bilhões para Minha Casa Minha Vida, a fundo perdido, que é para esses brasileiros e brasileiras de renda mais baixa poder ter com dignidade a sua moradia.
E que também, claro, é extremamente importante. Poucos dias atrás, eu estive na minha cidade, em Rondonópolis, com o ministro da Integração, onde fomos lá inaugurar e entregar para a população 720 casas. O prefeito chegou a dizer, quando fomos inaugurar o terminal, lá estava a presidente Dilma, o prefeito da nossa cidade, Percival Muniz, dizer para a presidente que o número de casas aprovadas já, que são mais de 12 mil casas, só na minha cidade, em Rondonópolis, nesses últimos anos, já seria suficiente para atender a demanda habitacional. Claro que o Brasil cresce muito e aí as novas demandas vão alcançando, mas isso é bom, isso é muito importante, porque também a indústria acaba, principalmente a indústria da construção civil, teve um momento muito forte e agora, nesse momento de crise, a gente tem que buscar as priorizações e programa social, claro, ele é extremamente importante para um país tão grande como o nosso. E nesses últimos anos, eu estou aqui há 24 anos como deputado federal e agora o primeiro mandato como senador, mas nesses 25 anos, senhor presidente, é a primeira vez que nós temos duas crises acumuladas, uma crise econômica e uma crise política. E é claro que a crise política acaba aprofundando muito mais a crise econômica, porque a crise econômica, ela é nossa, mas ela tem a influência, como Vossa Excelência colocou, de tantos outros países, porque nós estamos num mundo globalizado. Há poucos dias atrás, eu estive no Japão e também na Rússia com a ministra Cátia Abreu, e lá, como eu já disse aqui em outras oportunidades, ouvimos muitos empresários dizer exatamente isso. Agora é a hora de ir para o Brasil, a hora de investir, porque o momento é atrativo, já que na Europa o juro é negativo, né? Claro que os Estados Unidos também acabou de passar por uma crise, e a crise da China, ela acaba trazendo muitos reflexos para nós. Inclusive, quero registrar na minha fala, dando continuidade à minha fala em relação às estradas, a própria ministra Cátia Abreu, também trabalhou junto ao Banco do Brasil a possibilidade de criar uma linha de crédito para essas empresas que estão na 364, tanto no Mato Grosso como também no estado do Pará, porque é importante a 163 que ela seja duplicada no Mato Grosso, que ela seja conservada no Mato Grosso, mas que ela seja também concluída no estado do Pará. Assim como a 158, era importante que também essas duas grandes artérias de exportação, bem como as linhas de ligação leste-oeste, como é o caso da 080, da 242, exatamente para ligar o Mato Grosso ao estado de Tocantins, onde já está lá a ferrovia, e essa região é onde está ampliando muito a sua produção, e claro, nós queremos integrar com o estado de Tocantins. Então, a ministra Cátia Abreu, ela como ministra da Agricultura, ela também tem apoiado esse trabalho que está sendo feito pelo ministro Antônio Carlos, que eu quero aqui elogiar, o ministro dos Transportes, que ele tem sido muito ativo, presente, atendendo a todos os parlamentares, a todas as audiências, claro, mas com as dificuldades econômicas. E é nisso que nós queremos colocar, centrar aqui a nossa fala, já que temos que priorizar. E a BR-163, sem dúvida nenhuma, é a estrada mais importante, eu diria, do Brasil, dado ser ela a principal linha de escoamento da nossa produção desta região, tanto para os portos do norte, como também para a possibilidade da ferrovia Ferronorte e até a integração com a 070 para levar até a Norte-Sul. Ou seja, termos essas alternativas de exportação, enquanto, claro, a gente está lutando também aqui pela tão sonhada transcontinental. Ou seja, fazer a ligação do Atlântico com o Pacífico. Os chineses se manifestaram interesse. Tivemos agora há poucos dias com o ministro, com o embaixador da China, num evento de festividades de 69 anos da proclamação da República Chinesa. E lá o nosso embaixador garantia que, inclusive, todos os estudos estão prontos, o EVTE, ou seja, os estudos dos impactos econômicos que essa ferrovia poderá ter para os dois países, já que ela é um interesse, aliás, os três países, principalmente, Brasil, até a China, onde envolve também a passagem ali pelos Andes, envolvendo também o nosso país vizinho, o Peru. Então, isso, claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Nós estamos lutando, por isso, inclusive, temos aqui uma frente parlamentar com vários senadores, deputados federais que estão participando dela. Mas agora a nossa preocupação, inclusive amanhã, estaremos fazendo um documento para entregar à presidente Dilma e, com certeza, com o apoiamento de toda a bancada, representada pelo deputado Ezequiel, os nossos dois senadores, Blairo e Medeiros, com a preocupação específica da questão da 163. Essas obras não podem parar. Se essas obras vierem a parar, aliás, já está sendo cobrado o pedágio. E a população, mesmo não tendo a duplicação pronta, e claro, também quando foi feita a concessão, a população sabe que era um prazo de 5 anos para o andamento das obras, e nesse ponto a população tem entendido, tanto é que tem pago, assim, de uma forma assim, bastante ordeira, o pedágio, porque a população está vendo, o número de acidentes estão diminuindo, o atendimento, porque a concessão não é só a melhoria da estrada, não é só a construção das obras da duplicação, é todo um serviço prestado pela concessionária. Lá estão sendo instalados a fibra ótica em todo o trecho de 800 quilômetros, serão mais de 500 câmeras que estarão lá fazendo a vigília tecnológica, mas com um convênio com a Polícia Rodoviária, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, para exatamente combater também a rota do narcotráfico, que infelizmente é outro problema que atormenta todos nós. O deputado Ezequiel é da região de Cáceres, onde nós temos uma divisa seca com a Bolívia de 720 quilômetros, o estado de Mato Grosso só. E isso também, então, só esse trabalho na questão da segurança será extremamente importante, não só para Mato Grosso, mas para todo o Brasil, porque a droga passa por esse corredor. E isso nós queremos também, então, todo esse equipamento implantado para que a gente possa melhorar a segurança. Além disso, também, o atendimento com a questão das emergências, com a questão dos acidentes, atendimento ao cidadão. Hoje nós temos lá ambulâncias, paramédicos, guinchos, 24 horas por dia fazendo esse atendimento. E a população está percebendo. Então, portanto, a população mato-grossense, e não só a mato-grossense, a população da região centro-oeste, da Amazônia, toda ela está lá cobrando para que essas obras não parem, para que essas obras deem continuidade. A população quer fazer a sua contribuição. Por isso, senhor presidente, eu até tenho um outro assunto que eu gostaria de falar, mas acabei aqui também me delongando sobre esse assunto, vou deixar para fazer esse pronunciamento em outro momento, que trata exatamente da regularização fundiária. Um assunto que Vossa Excelência tem abordado muito na Comissão de Agricultura, e eu deixarei para falar, em outro, já que não é um pronunciamento que tem que ser hoje, eu acho que a gente pode programar em outro momento. A senadora Fátima Bezerra também, pelo que eu vejo, também ainda vai falar, então já não serei mais o último, e tenho certeza que Vossa Excelência terá a tolerância ainda com o tempo para que ela também possa fazer as suas abordagens. Então eu quero agradecer imensamente, quero mais uma vez registrar aqui o trabalho da ministra Cátia Abreu, do ministro dos transportes, que tem feito Antônio Carlos, que tem feito um brilhante trabalho, dos diretores da ANTT, e aí é outro aspecto também que o governo acabamos, hoje votamos o último diretor do DENIT. Isso é muito importante, porque tendo uma diretoria definitiva, isso facilita com que os projetos tenham uma melhor tramitação. Da mesma forma, a Agência Nacional do Transportes, também já com a sua diretoria definitiva, e aí eu quero registrar mais um ponto importante. Também hoje, às 8 horas da manhã, na parte da manhã, nós tivemos lá na minha cidade, Rondonópolis, uma audiência pública para tratar da concessão da BR-364 do trecho de Rondonópolis até a divisa de Goiás, em Alto Araguaia, e de Alto Araguaia a Jataí. E depois de Jataí a Goiânia, que já está toda ela duplicada. Então, a concessão, que hoje nós tivemos essa audiência pública, é exatamente dentro do PIU, para a licitação desse trecho de duplicação de Rondonópolis até Jataí, e Jataí já está toda ela duplicada com recurso que foi feito pelo orçamento da União. É outra estrada, outro trecho extremamente importante. Agora, com essa preocupação, se nós tivermos uma paralisação na 163, quem é que vai ter interesse em entrar numa licitação na BR-364? Não teremos. E isso vai causar, então, um prejuízo maior também para o desenvolvimento da região. Aquilo que nós estamos comemorando, que foi hoje a audiência pública, no sentido de urgenciar a questão da concessão, que é o nosso entendimento hoje, o caminho da crise é buscar exatamente a parceria público-privada. E até porque também o setor privado tem mais capacidade, agilidade, não só na construção das obras, como também, inclusive, na sua manutenção, que é extremamente importante, como eu disse aqui, com todo esse serviço prestado ao usuário. Aliás, inclusive, temos defendido na Comissão de Infraestrutura que a gente faça, inclusive, as concessões caipira, ou seja, para que o governo também concessione as estradas que não são duplicadas, só a sua manutenção, de forma onerosa, ou seja, o governo paga aquilo que é justo para que as empresas possam fazer a manutenção de uma forma muito mais rápida, com um custo muito mais baixo, sem essa burocracia das licitações, e às vezes vai para os tribunais e fica os trechos desprotegidos. Inclusive temos lá agora, estamos acabando de concluir toda a restauração da BR-070, do trecho da Serra de São Vicente até a cidade de Barra do Garças, na divisa de de Goiás. E, claro, nós queremos a manutenção, porque senão fica aquela história. Faz a restauração, não faz a manutenção, depois vem a deteriorização muito rápida. Porque quando fala em Centro-Oeste, não é só automóvel. Ao contrário, o volume maior são carretas, são bitrens, tremiões, com um volume de peso muito grande. Por isso o desgaste das nossas estradas é muito grande, por isso temos que também ter uma manutenção muito grande. Então, senhor presidente, eu agradeço imensamente. Espero que a equipe econômica, e vamos comunicar isso amanhã à presidente, para que realmente o BNDES, a Caixa Econômica, e essas três instituições, Caixa Econômica, BNDES e Banco do Brasil, libere os recursos para que as obras deem continuidade. Não só os empréstimos pontes, mas o empréstimo conforme foi anunciado e conforme foi pré-definido através das concessões já existentes. Mas nós estamos preocupados também é que tenhamos garantia com as novas concessões a serem feitas, porque está provado que isso está dando certo e é muito bom para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.